É isso aí, Expresso 104,5 de volta. Eu sou Otávio Oganda e você está aqui na Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. E olha só, os artistas plásticos Brígida Campbell e Marcelo Terçanada formam o Poro Intervenções Urbanas e Ações Efêmeras. Desde 2002, atuam para mostrar sutilezas através de imagens poéticas de aspectos urbanos invisíveis no corre-corre da cidade grande. Além disso, promovem discussões sobre o tema. E agora estão lançando o livro Intervalo, Respiro, Pequenos Deslocamentos. Resultado do Prêmio Programa Brasil Arte Contemporânea da Fundação Bienal de São Paulo. Converso agora com Marcelo Terçanada.
Boa tarde, Marcelo. Tudo bom?
Tudo bem.
O Poro, ele começou quando?
O Poro, ele está em atividade desde 2002.
Desde 2002. E como é que começou tudo isso?
Bom, eu e a Brígida estudávamos na Escola de Belas Artes, aí da UFMG, e a gente participava no grupo de pesquisa, e aí junto com outros amigos a gente começou a se interessar por a ideia da arte no espaço público, das interferências urbanas, e a partir de um desdobramento desse trabalho, surgiu o Poro. Aí sendo só eu e a Brígida. E desde 2002 a gente vem realizando trabalhos diretamente, né, na cidade, pensando focar contextos específicos ou problemas específicos da cidade e através das referências artísticas, das ações poéticas, questionar e identificar esses problemas.
Quais são as maiores inquietações que levam vocês a agirem?
Bom, tem várias motivações. Aí a gente é muito atento assim, às transformações da cidade, então aos movimentos, por exemplo, o que está acontecendo hoje em Belo Horizonte, que é esse fenômeno das casas serem demolidas para construção de prédios, e a gente vê um avanço da especulação imobiliária de um jeito muito agressivo na cidade. A gente pensa muito a respeito do espaço das pessoas na cidade. Então, onde é que são os espaços de convívio, como que o espaço público está sendo ocupado, vendo que a cidade, muitas vezes, ela é planejada, ocupada, de modo que os espaços públicos, eles acabam tendo usos privados. Então, a gente vai ter uma presença massiva da publicidade ou dos traçados urbanos voltados para os carros e novas pessoas. E também pensamos muito a respeito da presença da natureza na cidade, como que o concreto e o asfalto eles avançam na cidade, de modo a deixar a cidade mais árida. A gente vê Belo Horizonte tendo cada vez menos árvores, a cidade ficando com menos cor. E todas essas questões nos incomodam e fazem com que a gente tente criar trabalhos que apontem isso de alguma forma e que levem um outro tipo de olhar para o espaço público. De modo que as pessoas, como se a gente pudesse, com as intervenções urbanas, fazer as pessoas enxergarem o espaço público de uma outra forma, ou ver o que está acontecendo. Muitas vezes a gente está sempre no mesmo lugar, passando no mesmo lugar, e para de perceber a cidade, como se a cidade só pudesse ser como ela está sendo agora. E a gente não conseguisse acompanhar as modificações, ou como se essas modificações estivessem distantes da gente. Só que é o contrário, né? A cidade é das pessoas. Então, todo mundo tem que participar desse desejo e dessa construção do que é a cidade que a gente quer.
Vamos contribuir com o imaginário sonoro do ouvinte. Essas instalações e essas intervenções, dê alguns exemplos, assim, de coisas que o Poro já fez.
Tem um exemplo que eu acho que é bem marcante, que ilustra bem, né, bastante nesse sentido, ilustra bem o que eu estou falando, que é uma intervenção chamada Jardim, onde a gente localizou um jardim, um canteiro abandonado, né, na cidade, e construiu um jardim de flores de papel celofane nele. Então, onde tinha só a terra seca, abandonada, a gente criou esse canteiro com flores artificiais. E aí, as pessoas vendo de longe estavam sentindo meio curiosos de que seria aquele jardim todo certinho, todo bonitinho, reluzente, e ao mesmo tempo ele é artificial, mas ele é bonito, ali era para ser ocupado com plantas, mas está com umas flores com arte de arame e a parte da flor mesmo de plástico, e aí isso gera uma inquietação e volta o olhar das pessoas para aquele espaço, isso deveria ser um jardim. Então, esse é um dos exemplos.
É um bom exemplo. E essa instalação foi onde? Foi ali no, na Contorno, perto do Paco, ou não?
Isso, naquela descida da Contorno.
Naquela descida da Contorno.
Exatamente.
Sim.
Hoje, lá, é um jardim gramado, assim, né?
Tá, deu frutos, então.
Um tempo depois, nasceu. Nasceram lá. Tá. Eu sempre digo que tomara que aconteça com todos os jardins abandonados.
Quem sabe onde vocês colocam azulejos de papel, não surjam azulejos de cerâmica
então,
e por aí.
Ocupa de jeito poético a fachada com os azulejos de papel e a casa que era abandonada, ela volta a ser ocupada e né, isso seria muito lindo.
Eu pude ver o documentário de vocês vi outros exemplos, como pássaros de papel sendo atirados no centro da cidade, cores sendo resgatadas em áreas cinzentas. É interessante aquele documentário, né? Como é que foi produzido?
O documentário, ele foi uma parceria entre o Fórum e a Rede Jovem de Cidadania, que é um programa da Associação Imagem Comunitária, né? A AIC, ela é uma ONG daqui de Belo Horizonte que trabalha com educação midiática e ela tem esse programa na TV Minas. E aí eles fazem documentário com temas variados e eles nos convidaram em 2009 para realizar um documentário sobre o Fórum em parceria com eles. E aí a gente fez todo um trabalho colaborativo de elaborar quais seriam as possibilidades de a gente contar o que seria o trabalho do Fórum na linguagem de vídeo. E aí fizemos propostas de filmagem, eles acompanharam algumas intervenções nossas, fizemos uma série de entrevistas, aí teve todo o trabalho aí de decupagem, de estruturar o documentário. É bacana que eles têm uma visão, assim, se ela é didática no bom sentido, que deixa muito claro para as pessoas alguns conceitos. Então, na hora de montar as entrevistas com as imagens, ficava muito bacana, por exemplo, o que é o registro de uma intervenção urbana, o que seria uma intervenção urbana em si, né? Esse é um trabalho muito bom, assim, de lidar com a linguagem do vídeo. E aí, o resultado desse trabalho todo foi um documentário de 20 minutos, que está disponível na internet, né, para quem quiser assistir. E ficou bem bacana.
E o interessante é que tem intervenções em Belo Horizonte e em outras cidades. Como é que vocês fizeram para levar essas intervenções para outras cidades fora do estado?
A gente já teve o prazer de fazer trabalho de intervenção em vários estados, né? Tivemos em 11 estados do Brasil e tivemos também alguns trabalhos fora do país. E o que nos levou a esses lugares foram circunstâncias diversas. Por exemplo, ser convidado a participar de um seminário e aí, aproveitando que a gente está indo para esse lugar, a gente fazia alguma intervenção no entorno do lugar onde aconteceria esse seminário. Ou então vai ter alguma... Um evento que é focado na questão da cidade, e aí convida não só o Fórum, mas outros artistas também para elaborar trabalhos para um espaço específico. E aí a gente, a partir de que lugar é esse, qual que acontece esse lugar, quais são as especificidades, a gente elaborou também algumas propostas e fomos até vários lugares e realizamos. Um exemplo é um trabalho chamado Enxurrada de Letras, que são letras de vinil que a gente coloca como se elas estivessem saindo de canos e de coadouros, de muros. E a gente fez esse trabalho lá em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, que é um bairro que ele é montanhoso, então praticamente todas as paredes e todos os cantos da rua têm canos saindo. E é um bairro que é um bairro de intelectuais, de poetas, que tem uma tradição boêmia. Então, a gente fez essa instalação em 30 pontos do bairro, de modo como se estivesse começando uma enxurrada de letras. E aí, ligando com a ideia de que ali tem muitas muitas poéticas sendo construídas, né? E foi um trabalho bem, bem pontual, assim, mas bem bonito.
É bem bacana e é interessante, normalmente, quando algumas pessoas veem alguma intervenção, algumas ficam sentidas, outras tocam as pessoas, e outras pessoas viram para uma intervenção e dizem, poxa, esse aí está com tempo livre, né? E é engraçado que uma vez eu vi uma frase no Chile que dizia que todo o seu tempo é livre. Isso é muito interessante.
É, e não sei se você chegou a ver esse trabalho, mas a gente tem um trabalho que chama Perca-Tempo, que é justamente para fazer as pessoas repensarem como que elas lidam com o tempo. Porque a gente tem muito forte na cultura, né, atual, assim, essa ideia de que tempo é dinheiro, que a gente tem que ser pragmático com o uso do nosso tempo, que ninguém tem tempo a perder, como se usufruir do tempo para o prazer, ou para você ficar tranquilo, para curtir a vida, fosse uma perda de tempo. E aí, então, a gente fez todo um trabalho que é invertendo essa
lógica, né?
Essa lógica. Então, a gente convida as pessoas a perderem tempo. Aí tem um botão que é perca tempo, pergunte-me como, que a gente usa ele, e aí quando as pessoas perguntam, a gente saca um panfletinho que tem 10 maneiras incríveis de perder tempo. E aí, entre as maneiras, tem, por exemplo, acompanhar o caminho das formigas, ou escutar música, ou desenhar uma laranja, ou caminhar pela cidade, ou passar horas com os amigos. Ideias dessas, ou tomar sol, olhar livros de imagem, que são modos não utilitários de lidar com o tempo, mas prazerosos. E aí é interessante que muitas pessoas que recebem falam, mas peraí, passar tempo com os amigos não é perder tempo. E aí a pessoa, mas o que é perder tempo para você? Né? Aí a pessoa começa a falar, ficar no engarrafamento, ficar na fila do banco. E aí eu falo, mas por que você não está lendo o livro na fila do banco, né? Por que você não, ao invés de estar indo realmente andando de bicicleta? Uhum. Aí você começa a discutir com a pessoa o jeito que ela usa o tempo dela.
Uhum.
E é massa. Esse trabalho, ele gerou várias outras sugestões pra gente de modos de perder tempo. Teve uma reflexão bem interessante.
Isso é muito bacana. E tem algum projeto novo por aí?
Bom, atualmente a gente está bem focado na circulação do livro. E o livro ficou pronto agora em janeiro, né? E a gente está entrando em contato com pessoas, outros lugares, para fazer, propor lançamento nos lugares e aproveitar a ocasião do livro para compartilhar o canto da nossa trajetória. Né? Em livros, por exemplo, fazer bate-papo, do documentário. E levar um pouco da nossa experiência para outras pessoas, que eu acho que a gente, nesses 9 anos de atuação, já tem um monte de carga acumulada, assim, e a gente sempre gosta de compartilhar, sabe? As coisas que a gente aprendeu, as estratégias que a gente construiu. Então, atualmente a gente está bem focado nisso, sabe? Fazer o livro circular. Então, a gente fez agora em fevereiro um lançamento lá em Salvador, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Foi super bacana, uma conversa super rica. Agora, na semana, depois do carnaval, a gente vai fazer o lançamento aqui em Belo Horizonte em 2 momentos, uma conversa lá na Escola Guinhar, e depois uma festa na rua lá em Santa Teresa. E aí depois a gente está programado de fazer o lançamento em Recife, Campinas, Curitiba, e por aí vai. E aí esses momentos de lançamento estão sendo muito ricos para troca mesmo de informação, de experiência, para compartilhar mesmo o nosso trabalho.
Bacana. Ô, Marcelo, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Expresso 104,5. Obrigado pelo seu tempo.
Eu te agradeço. Agradeço mais uma vez aí a Rádio FMG que está abrindo espaço para o fórum. E convido todos os ouvintes a, se puderem, ir no lançamento do livro. E quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, visitar o nosso site, que é www.foro.redezero.org.
Bacana.
Um abraço,
obrigado.
Eu conversei com o artista Marcelo Terçanada. Ele lança o livro Intervalo, Respiro, Pequenos Deslocamentos, no auditório da Escola Guinhar, amanhã, ao lado de Brista Campbell. A obra apresenta o conjunto da produção artística realizada pelo Poro, entre 2002 e 2010. A Escola Guinhar fica na rua Ascânio Bulamarque, 540, no Mangabeiras. E o lançamento acontece às 8 da noite, desta quinta-feira. Para mais informações, acesse www.poro.redezero.org.